partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Vereador sofre tentativa de homicídio na cidade de Grajaú. Jovem morre afogado ao tentar atravessar o rio Preguiças. Vítimas da queda da ponte entre o Maranhão e Tocantins chega a 14. Assembleia Legislativa do Maranhão empossa hoje 4 novos deputados. IPVA 2025 tem novidades nas modalidades de pagamento e desconto para a cota única até fevereiro. Prazo das matrículas presenciais na rede pública estadual de ensino encerra na próxima sexta. Termina amanhã o prazo para justificar a ausência nas últimas eleições. No esporte, Moto vence e Maranhão perde na pré-Copa do Nordeste. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o Maranhão está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta segunda-feira até amanhã desta terça, dia 7. Além do alerta amarelo, outros 80 municípios estão inseridos também num alerta mais severo, laranja, onde as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Entre os municípios inseridos nesse alerta estão Açailândia, Arame, Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus da Selva, Campestre do Maranhão, Colinas, Davinópolis, Estreito, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Grajaú, Imperatriz, Jatobá, Loreto, Nova Colinas, Nova York, Pastos Bons, Sambaíba, Sucupira do Norte, Tuntum e Vila Nova dos Martírios. Em São Luís, hoje tem previsão de tempo parcialmente nublado, chuva fraca a qualquer momento do dia e temperatura máxima de até 30 graus. A máxima em Imperatriz cai para 29 graus e tem previsão de chuva fraca a moderada intensidade a qualquer momento do dia. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina. Um jovem morreu vítima de afogamento ao tentar atravessar o rio Preguiças. As informações com o repórter Carlos Roger.
Um jovem de 20 anos morreu após se afogar nesse final de semana no rio Preguiças, em Barreirinhas. O corpo dele foi localizado por bombeiros militares na madrugada desse domingo. Segundo familiares, a vítima pulou no rio para atravessar a nado, mas desapareceu depois de gritar por socorro. Uma equipe do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Barreirinhas realizou mergulhos na área indicada pelos familiares e encontrou o corpo do rapaz, que foi entregue à Polícia Civil para as devidas providências. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que está atuando junto às empresas responsáveis para garantir o cumprimento das exigências de segurança e assim iniciar a travessia de veículos e pedestres sobre o rio Tocantins, onde a ponte Juscelino Kubitschek caiu no final de dezembro. Vítimas da queda da ponte chegou a 14 nesse fim de semana. Os detalhes com o repórter Gabriel Correia.
As empresas responsáveis pela manutenção da BR-226 precisam cumprir ainda exigências da Marinha do Brasil na montagem de acessos e do atracadouro, para as balsas começarem a operar. Elas farão a travessia entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, Tocantins. Entre os documentos necessários, também estão aqueles para a outorga junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários. As balsas só devem entrar em operação após a assinatura do contrato e a conclusão das exigências. De acordo com o DENIT, o transporte não terá custo para a população. As balsas poderão transportar carros de passeio, ambulâncias e caminhonetes. No sábado, mais um corpo foi resgatado nas proximidades dos destroços da ponte no rio Tocantins. O número de mortos resgatados chegou a 14. 3 pessoas continuam desaparecidas. Da Rádio Nacional, Gabriel Correa.
E durante sua passagem pela cidade de Pinheiro para entrega de obras na região nesse final de semana, semana. O governador Carlos Brandão fez uma vistoria na ponte José Sarney, que também apresentou rachaduras em sua estrutura. De acordo com Brandão, 27 pontes sob a responsabilidade do Estado estão sendo recuperadas e outras 25 em construção.
Hoje, nós estamos aqui fazendo uma vistoria na ponte José Sarney, no município de Pinheiro, uma ponte que tem mais de 43 anos. Essa é uma política do nosso governo de recuperação, de requalificação e manutenção das pontes. Houve ali uma rachadura na base do aterro, estou aqui com o secretário Aparício, estamos com a empresa que é responsável por manutenção dessas pontes do governo do Estado. Em breve a gente vai começar essa obra para evitar tragédia. Já fizemos em 2 anos de governo a manutenção e recuperação de 27 pontes. E construímos muitas outras. Acabamos de recuperar aquela de Coelho Neto, inclusive vamos inaugurar de Barreirinhas agora, tem de Santo Amaro, tem de Cajari, e vamos continuar com a expansão desse trabalho, que é muito importante.
A seguir, a gente traz o caso da tentativa de homicídio contra um vereador na cidade de Grajaú.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial.
O vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedim do Remanso, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesse domingo na zona rural de Grajaú. Criminosos fortemente armados dispararam contra a residência do parlamentar. Da região, todos os detalhes do caso com o repórter Antônio Marques.
A Polícia Militar do Maranhão, através do 37º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Grajaú, continua no povoado Remanso na tentativa de localizar e identificar 8 homens armados que roubaram uma caminhonete modelo S10 cor vermelha logo nas primeiras horas da manhã deste domingo. Segundo informações repassadas pela polícia, o sargento Ribeiro foi informado pela proprietária do veículo que a caminhonete teria sido roubada. Com eficiência e rapidez, após ter recebido a denúncia, o sargento, junto com outros policiais, iniciou uma perseguição aos suspeitos. O major do 7º Batalhão mobilizou o Comando de Operações Táticas Avançadas e outras guarnições para dar suporte à ação. Durante a operação, foram encontrados pertences deixados pelos criminosos ao longo do caminho, incluindo uma supermetralhadora e touca, provavelmente, para usar para dificultar na identificação. De acordo com algumas informações, o alvo dos criminosos seria o vereador Pedro Moraes, mais conhecido como Pedim do Remanso. A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem investigando o ocorrido.
Troca de tiro aqui com a força tática, uma troca de tiro aqui com os indivíduos aqui que furtaram essa caminhonete aqui, povoado Remanso. E a FT chegar aqui, demos de frente aqui com eles e eles começaram a atirar contra a gente, nós revidamos. Parou porque a gente acertou o pneu. Abandonaram aqui a submetralhadora aqui. Várias munições aqui. 5.56, balaclavas e tudo. E os indivíduos embrenharam na mata.
Central de Notícias Brasil. De Balsas, Antônio Marques.
Na cidade de São Bento, distante a 299 quilômetros de São Luís, um homem foi morto e uma mulher e uma criança foram atingidas por disparos de arma de fogo por volta das 19 horas da noite desse domingo, no bairro Mutirão. De acordo com a polícia, um homem identificado como José Nilton de Jesus, de 42 anos, estava chegando na casa de sua mãe, na companhia de sua esposa, Liliane Costa, de 24 anos, quando criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele, que morreu ainda no local. José Nilton trabalhava como segurança de eventos e já foi segurança de um ex-prefeito do município. A esposa dele foi ferida na perna e seu estado de saúde é estável. Nesse tiroteio, uma criança de apenas 11 anos, identificada como Natália Alves, foi atingida na região da cabeça e precisou ser transferida imediatamente para São Luís, em estado grave. Os atiradores fugiram e ainda não foram identificados ou presos. A Polícia Civil investiga o que teria motivado o crime. E o atentado deixou duas pessoas feridas na zona rural de Lago da Pedra nesse fim de semana. Repórter Taliana Luz.
Dois homens foram baleados durante um atentado na manhã de sábado no povoado Três Lagos, na zona rural do município de Lago da Pedra. Segundo informações, o caso aconteceu durante a comemoração do aniversário de um homem conhecido como Loirão. Os feridos eram cunhados do aniversariante.
Aqui o rapaz baleado, todos os dois baleados são cunhados do Lourão aqui, que é o dono do aniversário, daí aqui é a esposa dele. Estão resolvendo aqui a situação nesse exato momento aqui no povo lá, Três Lagos, gente. Situação complicada, viu aqui? A ambulância está aqui esperando a polícia vir escoltar, só que nunca chegou e o rapaz está perdendo sangue, né? Os dois baleados aí perdendo sangue. E aí ninguém sabe como é que vai fazer, porque o motorista só quer isso e foi escoltado. Aí a gente não sabe como é que vai acontecer.
As vítimas apresentavam ferimentos à bala, mas, segundo informações, não correm risco de morte. Uma ambulância foi acionada para prestar socorro, mas os homens se recusaram a ser transportados, alegando medo de novos atentados. Não há informações sobre o autor dos disparos e nem a motivação do crime. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Em Itapecurumirim, um idoso foi vítima de roubo. Da região, repórter Cristiano Dias.
Final de semana marcada por violência contra um idoso de 61 anos, vítima de roubo e agressão na noite do último final de semana no bairro DR, em Itapecurumirim. Fato este ocorrido pouco depois das 20 horas. O crime ocorreu dentro da residência da vítima. Conforme relatos do mecânico, a polícia militar, os suspeitos agiram com extrema violência no momento em que estavam na sala do imóvel. Os assaltantes praticaram agressão e o deixaram com ferimentos pelo corpo, além de um corte profundo na cabeça. Após o ataque, o idoso foi encaminhado ao Hospital Regional Adélia Mas Fonseca de Itapecurumirim, através da guarnição do corpo de bombeiro, devido à gravidade dos ferimentos sofridos. Os agressores, que estavam encapuzados, fugiram e levaram chaves da casa, um celular e uma moto já recuperada. Porém, até o momento não foram localizados. A polícia trabalha para identificar e prender os responsáveis. Com informações de Itapecurumirim, Curu Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A seguir a gente fala sobre a posse de novos deputados na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
Proprietários terão desconto para o pagamento do IPVA 2025 em cota única até o mês de fevereiro. O imposto este ano também traz novidades nas modalidades de pagamento.
O pagamento do imposto poderá ser feito em cota única com 10% de desconto no valor do IPVA, se pago até o dia 28 de fevereiro, ou parcelado em até 3 vezes, sem desconto e com o vencimento da primeira cota no mês de março.
E em relação às formas de pagamento, a Secretaria da Fazenda disponibiliza o documento de arrecadação para pagamento nos principais bancos, né, conveniados ao Estado, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, mas também você pode estar fazendo pagamento via Pix. O QR Code já está disponível no DARE e o contribuinte também vai poder fazer pagamento por esta forma, né? E uma novidade para este ano de 2025 é o pagamento pelo cartão de crédito, ou seja, você vai poder parcelar o seu imposto em até 12 vezes pelo cartão de crédito. E essa é uma flexibilidade que naturalmente o governo está cedendo aos contribuintes para terem uma facilidade maior na quitação dessa obrigação, né? O pagamento por cartão de crédito, é importante a gente falar que somente será feito pela empresa que estão credenciadas no Estado. E essas empresas estão disponíveis no próprio site da Cefaz, na aba do IPVA, na opção parcelamento. Depois que passa-se o vencimento da cota única, né, o contribuinte naturalmente vai perder a condição dos 10% de desconto e vai começar a vencer as cotas, março, abril e maio. Cada cota obedece um calendário, então se essas cotas forem vencendo, a partir dessa data de vencimento de cada cota, o contribuinte vai começar a sofrer as cobranças dos moratórios, né, que são os acréscimos devidos pela cobrança do imposto pago de forma inadimplente.
E encerra na próxima sexta-feira o prazo das matrículas presenciais da Rede Pública Estadual de Ensino.
As matrículas presenciais dos novos alunos começaram nesta quinta-feira.
Para o ingresso dos estudantes na Rede Estadual de Ensino no ano de 2025, a Secretaria de Estado de Educação fez um planejamento com base na ideia de poder atender e garantir que todos os estudantes maranhenses tenham acesso à educação de qualidade com equidade. Então, para esse período de 2025, nós iniciamos já em 2024 um credenciamento, foi um formulário que todos os estudantes preencheram na plataforma da SEDUC, a fim de atualizar o cadastro, inserir os seus dados, e a partir de então a gente iniciou o período de pré-matrícula. Todos os estudantes, eles estão a partir de hoje, 2 de janeiro, indo até as unidades escolares as quais eles fizeram a opção, a escolha, no momento em que fizeram a pré-matrícula, e irão fazer a matrícula presencial. É um processo bem simplificado, um processo que já iniciou coletando os dados anteriormente, para que ao chegar na escola, esses estudantes eles tenham o seu atendimento feito com qualidade e possam fazer sua matrícula de uma forma bem breve.
Estudantes que perderam as datas de pré-matrícula devem se dirigir à escola após a efetivação das matrículas, caso haja vaga disponível.
Política.
A Assembleia Legislativa do Maranhão está dando posse nesta segunda-feira a 4 novos deputados estaduais. Queque Teixeira, do MDB, João Batista II, do PL, Edson Araújo, do PSB e Catulé Júnior, do PP. Os novos parlamentares irão ocupar vagas deixadas por deputados que assumiram prefeituras em municípios maranhenses. Queque Teixeira vai ocupar a vaga deixada por Roberto Costa, do MDB, prefeito de Bacabal. João Batista II entra no lugar de Juscelino Marreca, do PRD, prefeito de Santa Luzia. Já Edson Araújo vai substituir o prefeito de Timon, Rafael, do PSB. Catulé Júnior ocupa a vaga de Rio do Amaral, do PP, prefeito de Imperatriz. Os novos parlamentares vão iniciar suas atividades no dia 3 de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar e a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Em instantes, termina amanhã o prazo para justificar a ausência nas últimas eleições.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O IFMA, Instituto Federal do Maranhão, abriu 2.397 vagas para cursos de graduação presencial em 20 campos espalhados por todo o estado. A seleção vai ser feita por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, utilizando as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2024. As inscrições pelo SISU 2025 vão acontecer de 17 a 21 de janeiro. Os cursos ofertados abrangem áreas como engenharia, ciências agrárias, artes, sistemas da informação, entre outros. Termina amanhã o prazo para justificar a ausência nas últimas eleições. Repórter Renato Ribeiro.
Dos 34 milhões de brasileiros aptos a votar, quase 10 milhões não compareceram no dia da eleição. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos. Assim, aqueles que não votaram precisam justificar a ausência. A regularização pode ser feita diretamente no cartório eleitoral, pelo aplicativo e-título ou pelos sites do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. O não cumprimento do prazo da justificativa pode resultar em multa. Além disso, quem não vota, não justifica e não paga as multas eleitorais, por exemplo, fica impedido de tirar o passaporte e a carteira de identidade, de fazer a inscrição em concurso público ou de tomar posse e receber remuneração de cargo público. Para mais informações, basta acessar o site tse.jus.br. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Esporte.
Moto vence e Maranhão perde na pré-Copa do Nordeste. As notícias do esporte com ele, Jalbe Pereira.
Em confronto realizado na Arena Pernambuco no último sábado, o Papão do Norte enfrentou o Retrô de Pernambuco e empatou em 1-1 no tempo normal. Franklin Mascotti abriu o placar para os donos da casa aos 31 do primeiro tempo, depois de um lançamento na área efetuado pelo lado direito pelo lateral Gedeilson. O empate rubro-negro aconteceu aos 12 da etapa complementar, com um chute certeiro de Danilo Pires de fora da área. A bola foi ao ângulo, sem chances ao goleiro Danley, do time adversário. Como a partida terminou empatada, a decisão seguiu para as cobranças de pênaltis. E depois de um empate em 3-3 na série de 5, o embate continuou com as cobranças alternadas. E o gol da vitória do time maranhense foi marcado pelo goleiro Alan Thiago. Final de jogo na Arena Pernambuco, 6 para o Moto, 5 para a equipe do Retrô. Já no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, na mesma data e horário, o Maranhão enfrentou o Botafogo e perdeu pelo placar de 1-0.
E a Pivense Imperatriz dá adeus à Copinha.
Nesse final de semana, o Canário da Ilha estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário foi o Santa Fé de São Paulo e o confronto terminou com a vitória do time maranhense pelo placar de 2-0. Com a vitória, o IAP assumiu de forma provisória a liderança do Grupo 2, com 3 pontos conquistados, mas a mesma pontuação da Ponte Preta, que está na segunda colocação. O time canarinho volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Cuiabá do Mato Grosso às 15h15. Já o Cavalo de Aço conheceu nesse domingo a sua segunda derrota na competição. O confronto aconteceu diante do Cruzeiro, de Minas Gerais, e terminou com a vitória da Raposa pelo placar de 2-0. Com o resultado, o Cavalinho não tem mais chances de classificação para a segunda fase. A equipe da região sul do estado ainda voltará a campo para enfrentar o Real Brasília, na conclusão dos jogos da primeira fase, mas somente para cumprir tabela. O time cavalino estreou diante do São Carlos, abriu o placar e sofreu a derrota já no final do jogo de virada. O Imperatriz está no grupo 13, que é liderado pelas equipes do Cruzeiro e São Carlos, ambas com 4 pontos conquistados. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é dele, de James Chaves, e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia, te espero amanhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.